em Lucas 12. Lucas, capítulo 12. Rapaz, o Gilane fez uma costela lá que tá derretendo a costela. Tá bom demais, hein? Cinco horas. Dá uma pregação, hein? Você só pode amolecer na presença de Deus com muito fogo. É. Lucas 12. Quatro a sete. Diz assim a palavra do Senhor: e digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso não podem fazer nada mais, mas eu lhes mostrarei a quem devem temer. Temam aquele que, após matar, tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu lhe digo, a esse deve temer. Não se vendem 5 pardais por 2 níqueis. Contudo, nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Não temo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eita glória! Eita glória! Senhor Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos nessa noite, Pai. Nós pedimos a sua presença aqui, Espírito Santo. Fale conosco, fale comigo, fale com a igreja. Não sou eu, é o Senhor. Nunca vai ser eu, porque eu sou apenas teu servo. E eu também quero ser ministrado por essa palavra na minha vida. Que o Senhor venha ministrar nos corações. Que o fogo do Espírito Santo continue ardendo, ó Pai, em nós e através de nós nas vidas que aqui estão. No nome de Jesus, amém. Amém? O tema da nossa palavra é: a justiça do Eterno nunca falha. Desligue se não for o Espírito Santo. O texto de Lucas, o contexto dele, histórico, retrata um cenário de crescente hostilidade e perseguição naquela época, né? Contra Jesus e os seus seguidores por parte das autoridades religiosas e políticas da época. Então, Lucas, ele vem contando aqui, ele narra, ele escreve esse texto que nós lemos e ele fala a respeito de não ter medo, não temer aquele que não pode fazer nada com você, mas teme aquele que pode matar e lançar no inferno. Quem que é esse? Deus. Então, no contexto desse texto, nós vemos que Jesus, a palavra de Deus aqui, ela vem nos orientar. Havia uma perseguição, havia um momento muito difícil, porque Jesus então começa a pregar o evangelho verdadeiro, a tirar pessoas dos calabouços, a curar enfermos, a comer, a curar dia de sábado. Jesus começou a quebrar paradigmas religiosos da época. Estava tudo muito certo. Jesus chega e come sem lavar as mãos, né? Lembra que quando os seus discípulos estão ali comendo, ele falou: mas se os discípulos comem, não lava a mão. E Jesus fala assim: o que contamina o homem não é o que ele come, mas é o que procede, né, do coração, da boca do homem. Então, assim, imagina, você chega numa cultura e onde parecia estar tudo muito certo, parecia estar tudo muito alinhado. Tinha os fariseus, os saduceus, os escribas da época, os sacerdotes, né? E eles se achavam que era o dono de tudo. E eles colocavam o jugo pesado em cima das pessoas. fardo que eles não conseguem carregar. Por isso que Jesus fala assim: olha, aprendei de mim, o meu fardo é leve e suave. Tire esse fardo, esse jugo religioso que vocês carregam. Jesus fala de uma grande multidão reunida sob o domínio do Império Romano e a influência severa da elite religiosa judaica, que são os fariseus. Os discípulos enfrentavam um ambiente onde professar a fé em Cristo podia custar a própria vida física. A morte por martírio ou perseguição política e religiosa era uma ameaça real e constante. Quando a gente vai lá para Atos capítulo 6, né? 6 e 7 ali, depois da eleição ali de Estevão e os outros, logo após, né, no 7, Atos 7, você vai ver que Estevão, ele é apedrejado, né, o primeiro mártir da igreja, e porque anunciava o evangelho. Então, hoje essa palavra vem para tirar esse temor nosso, onde muitas vezes nós temos medo de expressar quem somos em Cristo em alguns ambientes. É ou não é verdade, irmãos? Quantos de nós aqui, se não todos nós, já ficamos com receio de falar que somos crente por medo de represália? É ou não é? E alguns de nós, não sei se aqui já aconteceu, de perder emprego por causa que é crente. Ou não já aconteceu isso? Ou você ser tratado diferente, com rejeição, perseguido na empresa, perseguido na escola. Sabe por quê? Porque você é crente. Então não foi diferente que nessa época. O contexto do texto de Lucas diz isso. Havia uma perseguição, ao ponto que o povo estava tramando a morte de quem? De Jesus. E automaticamente, os seus discípulos também estavam ameaçados. É ou não é? E eles estavam com medo. Então a palavra dessa noite é para que eu e você possamos entender que nós precisamos ficar com nossa alma afligida, mas nós precisamos direcionar o nosso temor ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, a Jesus de Nazaré. Eu sei que o medo muitas vezes tenta nos parar, mas nós precisamos entender que o único temor é a esse Deus, a Jesus, que voltará para julgar os povos, nações da terra, e a justiça vai ser feita. Quando? Quando Jesus voltar. Hoje nós vivemos um cenário no Brasil, não sei se você está acompanhando a informação, se não está, passe a acompanhar, não fique louco por isso, nem fanático, nem doido, sem dormir, mas é bom você ter informações. Hoje é praticamente uma guerra do bem e o mal lá dentro do STF, é ou não é? Nós temos um ministro servo de Deus lá, correndo risco de vida, sabe por quê? Atrás de justiça, de algo certo. Passa a ver um pouco de informação, irmãos, é bom, isso é importante para a igreja. É importante para a igreja você saber quem você vai colocar no poder agora em outubro. Cuidado, cuidado. Eu não estou aqui para defender partido político, se é PT, PL, sei lá. Não, eu estou aqui para dizer para você, irmão, eu e você precisamos entender quem nós vamos colocar para liderar o nosso país. Porque a lei que está sendo já colocada, talvez, não sei se foi aprovada, é que tem texto da palavra de Deus que eu não posso falar mais. Você sabia disso? Quem sabe disso?
Eu sei, mas não sei qual é a palavra.
Ó, se eu colocar aqui assim, lá em Coríntios, que diz assim, ó, não há comunhão do santo e o profano, das coisas de Deus e as coisas satânicas, não há comunhão. Epa, está falando do satanismo, tem uma igreja satânica, eles já entraram na justiça, que eu estou sendo o quê? Como que é a palavra? É discriminação religiosa. Porque o satanismo é de Deus. E eu não posso falar mal do satanismo. E a Bíblia fala. A lei é para tirar isso. Você sabia disso? Quem sabia disso? E você acha que aqui, por que tem esse texto de Jesus falando isso? Eu quero que nós entendamos nessa noite que a justiça do Eterno não vai falhar. Ainda que nós pensamos, tem hora que parece que tudo está só para o lado do mal. Não. O Senhor está no controle de todas as coisas. Mas eu quero que você entenda um pouco sobre o contexto que você vive. Então essa briga lá em cima, e graças a Deus que tem homem de Deus lá, tem mulher de Deus orando, pagando um preço lá em cima, que vocês nem sabem como é, e eu também não sei. Sabe, o cenário é esse, de injustiça. E está na cara que você vê quem tem poder tentando de qualquer forma burlar um jeito para poder tampar o camarada e proteger o errado. Sabe, queridos, eu e você precisamos estar por dentro do que está acontecendo no nosso país. Conhecer a Bíblia, conhecer a palavra é importante, mas saber o que está acontecendo também é importante, porque vai refletir na igreja. A igreja sou eu e você. Daqui a pouco nós não podemos mais fazer isso aqui, ó. Daqui a pouco nós não podemos mais anunciar o Evangelho nas praças públicas. E já está a lei lá, para ser aprovada. E aí? Então, essa palavra para nós nessa noite é: nós precisamos temer somente aquele que em breve voltará, e ele julgará as nações da terra. Se temos o sangue de Jesus, viveremos de acordo com ele, no temor do Senhor, que é uma reverência ao nosso dono. Quem que é o nosso dono? O Senhor Jesus. Ele nos comprou com um alto sangue e nos trouxe para a igreja. Nós somos o rebanho do bom pastor. Diga amém.
Amém.
Glória a Deus.
E o bom pastor, ele tem o que na mão? Hã? Uma varinha de... como é? Condão? Condão? Não. Ele está um cajado. Nós não gostamos muito desse negócio de cajado, né? Ovelha não gosta de cajado. É, mas eu quero falar desse cajado aqui também, irmãos. O bom pastor tem um cajado. Esse cajado, ele é para, não só para pôr ovelha no trilho, mas esse cajado, ele é para defender dos lobos as suas ovelhas. Diga glória a Deus. Eu não preciso que alguém me defenda, eu já tenho um Deus que me defende. Eu não preciso ir na rede social falar que eu sou bom, que eu sou certo, que o outro está me caluniando. Eu não preciso disso, porque eu tenho um bom pastor que tem um cajado para defender-me dos lobos. Você tem um Jesus, um bom pastor, que tem um cajado na mão, dizendo assim: nada encosta perto do meu filho, da minha ovelha, porque elas são minhas. Esse cajado defende dos falsos pastores, dos bodes, dos falsos profetas, e etc, etc. Nós temos um bom pastor chamado Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, e é nele que nós precisamos estar, e é por ele que nós devemos viver, e é para ele que vamos viver. É o Senhor Jesus que vai dar a justiça certa no tempo certo, e a justiça do Eterno não falha. Ainda que o mundo tenta burlar, ainda que parece que o inimigo está conquistando tudo, deixa ela. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Ei, o mundo não é para mim nem para você. Diga amém.
Amém.
Então nós temos esse bom pastor, que ele defende você, amado. Ele defende você. Nós não vamos falar aqui da justiça social, nós vamos falar aqui de justiça divina, que é maior. A justiça divina é maior. Que a palavra traga luz ao seu coração, para não temer os homens, o poder e a justiça humana, mas a justiça divina. Quando nós somos recebidos no Santo dos Santos, foi para isso que nos tornemos, que nos tornássemos também santos, purificados pelo fogo do altar. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que você precisa temer a Ele. Quando você e eu formos fazer qualquer coisa, não pense no papai, na mamãe, ou no marido, ou na esposa, ou pense no Deus eterno que te cuida. Você precisa temer a esse Deus. Um dia eu vi uma irmã, ministrando uma palavra muito sábia. Isso faz muitos anos já. E ela ministrando para nós, eu era jovem, eu era assim igual o Tiago, não bonito igual ele, lógico, e nem magrinho igual ele, porque eu sempre fui mais, minha mansão sempre foi maior, para caber mais Espírito Santo, né? E eu lembro que ela falando para nós sobre relacionamentos, porque os jovens precisam, eu falo que os jovens precisam ouvir mais sobre relacionamento. Eu acho que a gente está falando muito pouco sobre relacionamento para os jovens, né? E ela falou algo que nunca saiu do meu coração e na minha mente. E ela falou assim: filhos, você sabe por quê que eu honro meu esposo, que eu respeito, que eu não o traio? Porque primeiramente eu amo muito meu esposo, mas no meu coração o lugar principal é do meu Jesus, é do meu Deus. E quando o meu coração, o principal, o personagem principal de amor, coloca, ó, o principal personagem de amor na sua vida é Deus, não tem espaço para traição, para desobediência, para ser um filho rebelde, para ser um adolescente rebelde, para ser um marido ruim, carrasco, que não dá nem um avon para a esposa, né? Um avon. Eu estou falando avon, mas pode ser outro melhor, tá? Você está entendendo? Ei, o que me faz permanecer sendo fiel às pessoas ao meu redor? Não é porque as pessoas ao meu redor me cativam, é porque eu tenho um coração que é o altar do Deus Todo-Poderoso. É que o centro do meu coração pertence a Jesus. Quando nós entendemos isso, quando nós colocarmos esse Jesus como centro principal dos nossos corações, irmãos, nós vamos honrar aqueles que estão à nossa volta. E aí ele vem e faz a justiça. E por que nós temos tanto medo? Por que que nós ficamos com medo? Por que nós temos medo de falar desse Jesus em alguns lugares? Por que nós temos medo de aparecer, como teve um tema aí no Retiro dos Teens, sem filtro, sem máscara, deixando a luz que está em nós, e que nós somos elas, Jesus falou, nós somos a luz do mundo, brilhar no meio dessas trevas, desse mundo corrompido? O que falta para que esse medo vá embora? Precisamos parar de ter medo do homem. É por isso que quando Pedro, ele sai da cadeia lá em Atos, ele fala: olha, Porque a promessa, falou assim, Pedro, vocês aí, ó, estão pregando esse Jesus, vou soltar, mas se não é pegar vocês de novo, vai pegar para o seu lado. E sabe, não foi assim, ele foi preso lá, ficou em sala especial, não, ele levou umas pauladas. E quando solta Pedro, fala para ele assim, você não vai pregar mais, senão você vai morrer. Você não sai mais. É perpétuo. O que você faria, você que está aqui hoje? O que você faria, você, Dalvan, que ganha 20 mil lá no seu serviço, e seu patrão chegar para você e falar assim, Dalvan, você é o meu melhor funcionário, mas a partir de hoje, eu não quero mais que você serve esse Jesus, senão você perde essa oportunidade aqui. Aí sabe o que vai passar na sua cabeça, Dalvan? Eu tenho prestação do apartamento, prestação do carro, eu tenho isso, agora eu estou com cartão black. E, 20 mil o cartão já muda de cor. O meu é black também, sem limite, não tem limite nenhum, né? Você imagina, você se depara com seu patrão, seu salário é 20, 30 mil, você está morando lá no Belvedere, Alphaville, não sei na onde, o carro é Citroën Palace 4, 2026, prestação zona lá de 4 mil por mês ou mais, e o patrão chega e fala, renuncia esse Jesus, senão a partir de amanhã você está desempregado. E aí? Seu coração vai bater a 300 por hora, irmão. Que decisão. E agora? Eu largo o emprego e vou ter que devolver tudo isso. Do Alphaville eu vou ter que ir para a favela, vou andar de golfe, grande ônibus lotado, fedido, não tem mais carro. Você imagina, irmãos, passa medo, você vai pensar e talvez você não vai renunciar. Eu não sei, mas eu quero que você faça essa reflexão. É sério isso? Eu estou falando de coisas muito simples, irmãos. Eu estou falando de bens somente. Mas a palavra de Deus diz que para Pedro não foi de bens. Falou assim, você vai morrer. E logo na frente Tiago morre. Pedro não morre porque o anjo vai lá e libera ele. Tá? E aí sabe o que passa no meu e no seu coração? Deus, por quê? Se eu estou vivendo bem, se eu estou cumprindo a sua palavra, eu faço tudo o que o Senhor quer, eu sou um cara tranquilo, e por que comigo? Isso é injustiça, é ou não é? Você começa a pensar sobre isso, por que eu tenho medo? Essa é a pergunta que eu faço. Irmãos, nós somos do reino celestial. Diga glória a Deus. O grande problema é que nós estamos vivendo uma vida terrena tão forte que nós não esperamos o celestial. A nossa expectativa está nesse mundo. Infelizmente é assim no meio da igreja. Nós estamos criando expectativas somente aqui. Em ser bem sucedido, que não tem nada, não tem problema de ser. Eu creio que nós temos que ser mesmo bem sucedido, mas a minha expectativa é o céu. Tudo é refúgio, eu quero o céu. Mas nós temos medo porque nós criamos confiança no dinheiro, nós criamos confiança no trabalho bom, nós criamos confiança no ambiente que nós estamos, mas a Bíblia diz que nós precisamos confiar e temer somente no Senhor dos Senhores. Nosso padrão não é deste mundo. O nosso padrão são essas palavras de Jesus: não temais, porque vocês valem muito mais do que os passarinhos. Eita glória! Aí está o segredo. Não temais. Vocês têm muito mais valor do que os passarinhos. E os passarinhos vivem como? Jogado?
Não.
Ei, irmão, você não vê passarinho jogado. Justamente. Eu crio os passarinhos lá em casa, que não é meu, é do. Eles descem lá na varanda, eu estou tomando café e eles descem lá e vão comer pedacinho de pão. E aí eu fico só olhando, rapaz, você está melhor que eu, hein? Come, ó. Não deixa nem um real lá para pagar o pão. Se os passarinhos comem do bem e do melhor, você vale mais do que um passarinho. Isso me dá certeza de que se tem alguém te oprimindo, não é nada perto do eterno. Se há alguma situação de desvantagem hoje, amanhã o Senhor da Seara muda, o Senhor da Seara muda toda a nossa sorte. Ei, o que está te oprimindo hoje? O que está tirando a sua paz hoje? O nosso Deus é poderoso para mudar toda a história de hoje para amanhã. É ou não é verdade, irmãos? Deus vai mudar a sua história hoje. Creia. Mas esse hoje que eu estou falando, para Deus pode ser daqui 1000 anos, porque para Ele um dia é como mil, mil é como um dia. Então, calma, é no tempo dEle, o tempo dEle é certo. Mas vai mudar a história. Vai passar o tempo da escassez. Vai passar o tempo da perseguição. Estão te oprimindo, estão tentando fazer você desistir. O Senhor está dizendo: ei, não tema, você tem muito mais valor que os pássaros. Eu sou com você, eu sou o Deus eterno. Eu te preparei, não foi para esse mundo caído. Você está sendo preparado para herdar a minha glória nos céus. Não tema, e nem te atemorize. Eita glória! O medo é o oposto da fé. Sabia? Enquanto a fé diz, a fé ora. A fé é a certeza de coisas que se esperam. É convicção de fatos que não se vê. Ora, a fé. Eita, eu não estou vendo. Eu não vejo nada. Eu vou pisar aqui. Eu vou cair. Não sei. Eu sei que Deus vai me sustentar. É fé. A fé não te paralisa. O medo paralisa. Quem tem medo não quer conexão com a igreja. Sabia? Eu já ouvi pessoas falar assim: ah, pastor, sabe, eu não vou me batizar. Isso nos encontra, a gente ouve muito isso. Ele gostou de tudo. E chegou no batismo e falou assim: eu não vou batizar. Mas por quê? Sabe, pastor, porque eu não sei se eu vou conseguir continuar. Já ouviu isso? Não estou pronto. Ei, no dia que tiver um homem pronto, me fala. Me fala qual que é o homem pronto. Se tivesse homem pronto, Jesus não tinha vindo. Jesus veio porque não tem nenhum pronto. Eita glória! Jesus morreu naquela cruz porque nenhum homem tem condição de ser salvo. Aí Jesus veio: eu vim para os doentes, aquele que não tem força, os abatidos, estão caídos. Vinde a mim, todos os cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E todos nós estávamos na mesma situação. Qual que é o homem pronto? E o cara fala assim: não, eu não vou, porque eu tenho medo de começar a não conseguir. Eu tenho medo de vir e não dar conta de caminhar com a igreja e ser igreja. Ei, Deus não está chamando você para ser perfeito, está chamando você para ser transformado. Transformado. Então, quem tem medo não tem conexão com a igreja. Mas autonomia, não depender dos outros. E aí que começa a nossa queda. Pois viver desconfiando não gera descanso. Viver desconfiado não gera descanso. Quando estamos o tempo todo alertas, esperando o pior acontecer, então acabou a paz e a graça, e da graça decaíste. Quem está em Cristo Jesus não pode viver com medo, desconfiado de tudo. Vão me roubar, vão entrar na minha casa, eu não vou dar conta. Calma. Tem pessoas que eu converso com ele, está cansado, sabe por quê? Está lutando com as suas forças. Só isso. Não lute com suas forças. Você sabe o que é a sua força? É a alegria do Senhor, é a nossa força. Tem pessoas, uma vez eu fui entregar um negócio para uma irmã pela janela. Não, irmã, pela janela não. Pela janela não, pelo amor de Deus. Eu assustei, falei, ué, o que foi? Pela janela não. Aí eu não entendi, né? Ah, tá bom, fui lá na porta. Eu falei, o que, ué? Não estou entendendo, né? Aí que depois. Superstição. Vivendo isso, colocando calçado de cavalo atrás da porta, né? A ferradura, trevo de 4 pontos na carteira para ter dinheiro, pegue coelho no cinto. Buscando coisas para ver se resolve. E Jesus está falando assim: ei, você vale mais que os passarinhos, é eu que cuido de você. É, eu quiser, você está com medo de quê? Você está com medo desse homem que não pode, talvez o máximo que o homem pode fazer é tirar sua vida física. Ei, mas tema a mim, que além de matar o físico, ainda posso mandar para o inferno, porque Deus tem o poder de mandar ou não mandar, de dar vida ou não dar vida, porque Ele fez todas as coisas e Ele tem todo o direito. É Ele. Então nossos medos são porque nós não entendemos ainda, primeiro, quem somos no Senhor e o quem Ele é. Outro, por que tanta autopreservação? E nesse tempo nós temos visto muito isso. As pessoas criando seus grupinhos reduzidos de fama, de sucesso, de conquista, se autopreservando, não quero misturar muito. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos nos alimentando das fontes erradas, da fonte do medo, porque muitas vezes nós fomos feridos e agora estamos nos protegendo, sabia? Eu estava conversando com o irmão Damião, eu estranho algumas coisas hoje, porque eu sou crente já um pouquinho velho, e quando eu me converti, a igreja era de um jeito, e hoje a igreja é de outro jeito. Por exemplo, quem hoje, na atualidade, pega um adolescente do Pedra 90 e leva para dentro da sua casa e fala: eu vou cuidar de você, eu vou gerar você até você ser um homem e um homem de Deus. Quem que faz isso hoje? Medo, irmão. Eu, pô, alguém estranho? Eu tenho uma menina lá, tenho uma mocinha de 12, 13 anos, tem um rapaz lá, eu vou levar esse camarada para dentro da minha casa. Ninguém leva. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Um dia aconteceu comigo. Me levaram, o pastor me levou para dentro da casa dele. Ele tinha uma filha, um filho. Eu era do pé 90, bebedor de cachaça com 12, 13 anos de idade, andando nos TT da vida, nos bailão do pé 90. E de repente esse homem, prega o evangelho para mim, pega eu, vê que eu não tenho mãe, que eu não tenho um pai, e fala assim, eu vou levar você para dentro da minha casa. Ah, irmãos, e por que que isso não acontece hoje? Autopreservação. É só minha família, é aqui, nós estamos bem, está certo, estamos comendo, estamos ganhando dinheiro, o outro não quero nem saber, não pode faltar a minha comida, não pode faltar as coisas para mim, o outro não quer nem saber, autopreservação. Hoje nós escolhemos quem seguimos, é ou não é? Hoje você na rede social você fala, vou seguir o influencer tal, o fulano de tal, ou não sei quem. E com certeza você não segue qualquer um lá. Você vai seguir aquele que vai dar a orientação certa para você ganhar dinheiro. Como ganhar dinheiro no Tigrinho? É esse que eu vou seguir. É ou não é? Não é você, irmão, só um exemplo. Com certeza nós vamos seguir pessoas que dão dicas de saúde. É ou não é? Toma TG, TG é bom. Não, toma agulhada lá, caneta, não sei o quê. Faz crossfit 3 vezes por semana, é bom, né? Você vai seguir. Você sabe por quê? Tudo isso é para evitar se machucar de novo. Criou uma autopreservação porque um dia foi machucado, porque um dia você foi traído, porque um dia alguém pisou em você, porque um dia alguém quebrou a confiança com você. Mas você lembra da palavra do pastor Deusenê? Quem lembra lá, foi na sexta que ele falou do espinho tucum? Um espinho que quando ele entra no bar do pé, irmão, dói, e ele vai aprofundando. Lembra que ele falou aí, eles ficavam mancando, mas quando via a mãe, andava, estava assim, ó, mancando, né? Quando via a mãe, disse que reta, para a mãe não mexer naquilo que doía, se preservando para ninguém mexer, para não doer mais. Só que quando a mãe pegava para mexer, irmão, cortava, doía, mas sarava, era curado. Tem muita gente com espinho no pé aí, mancando espiritualmente, e não quer ser tratado, e não quer ser curado. Criou um ambiente para ele, um campinho só para ele. Não, ninguém toca na minha vida, não, ninguém fala na minha vida, ninguém está comigo, é só eu e pronto, acabou. Nem Deus eu quero que fale comigo, porque Deus confronta as minhas vontades. Porque tem coisa que eu estou fazendo, pastor, que eu gosto, mas a Bíblia diz que não pode. E o espinzão só inflamando. Só inflamando. Hã? É ou não é assim? Sabe, queridos, nós criamos essa autopreservação. E deixamos ser tratado. O verdadeiro cristão, ele não teme o sofrimento passageiro. Tememos o sofrimento e precisamos pensar no eterno. Nós ficamos preocupados com o sofrimento passageiro aqui. Ah, porque entra na historinha que eu perguntei aqui para o Dalvan dos 20 mil que ele ganha lá. Ah, se eu perder os 20 mil, eu fico... Cara, isso é passageiro. É passageiro, sabe por quê? Porque a Bíblia diz para aquele cara que juntou um monte de coisa lá e derrubou o barracão, construiu mais barracão, colocou alimentos, falou assim: a minha alma se alegra, porque eu tenho muito recurso. E vem a palavra e diz: louco, hoje mesmo eu pedirei a sua alma, e o que você tem para mim? O que você tem para oferecer para o Senhor hoje, se você fechar os olhos? Fala para mim. Vindo de lá para cá, recebi uma notícia que alguém que eu conheci nesse meio de oficina, aqui no Pedra, faleceu. E eu falei, olha como que é. Você não sabe o dia que você vai morrer, querido. Eu também não sei. E nós não estamos sendo preparados para as coisas desse mundo, é para as coisas divinas, é eterna. O sofrimento desse mundo, ele é passageiro, ele vai passar. A preocupação que nós temos que ter é com o sofrimento eterno, Davan. As pessoas pararam de pensar, Marcelo, nas coisas do eternas. E eterno não é só céu, tá? Eterno não é só céu. É céu e inferno. As igrejas não falam mais de inferno. Não pode. Porque pararam de falar dos céus. Estou quase cantor já. Pararam de falar do céu. Pararam de falar do inferno. Pararam de falar de pecado. Pararam de falar de cruz. Pararam. Pararam de falar que tem que temer esse Deus tão lindo e maravilhoso. Porque o importante é que você está bem. Você está bem. Você viu fulano? Agora ele comprou uma BMW. Agora ele é reconhecido por alguma coisa que você tem, com tanto assim de boleto para pagar que você não sabe que ele tem. Parar de falar que tem o inferno. Parar de falar do inferno. Não que nós estamos aqui para pregar do inferno mesmo, não. Só que nós precisamos dar esses alertas. Jesus Cristo, ele veio para tirar o homem do inferno. O inferno é real, existe. E sabe, as pessoas não estão mais falando disso. Queremos uma vida para nós de autopreservação, que Deus não é convidado para estar lá nesse ambiente. Triste isso. Eu vou falar mais, e não é só fora da igreja. Estão criando essa autopreservação dentro da igreja. Jesus, ele é convidado em alguns momentos. Só quando falta o vinho, talvez. Só quando tem necessidade, talvez. Mas para ele ser Senhor em tudo, não é verdade. Eu pergunto para você, Jesus está sendo Senhor em tudo na sua vida? Em tudo? Em tudo? Tudo é tudo? Não tem definição para tudo? É tudo? Tudo é tudo, irmão. Na sua honestidade, no seu caráter, na sua vida com sua esposa, com seus filhos, lá fora, na escola, onde você estiver, você sozinho, porque o pior, eu falo que não é quando tem gente, quando não tem. O Senhor é o teu Senhor quando você está sozinho. Só você. E a internet, e o computador, e o tablet. O Senhor é o Senhor. Ou você também criou um ambiente só para você? Ou eu criei um ambiente só para mim? Apocalipse 22,15 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eita, mentira é um problema sério. Haverão noivas sem azeites que ficarão de fora da festa. Haverão nações castigadas por não tratarem bem os filhos de Israel. Tem alguém mentindo que está servindo ao Senhor, ficarão de fora. A gente está conversando isso, né, Breno, hoje, sobre um pessoal aí, eu, o Breno e de lá nós falamos, conversando sobre isso, que faz coisas maravilhosas, tem dons, meu irmão, que você fala, meu Deus, mas o Senhor fala assim: não vos conheço.
Senhor, mas no teu nome eu fiz tantas canções lindas que milhares se emocionaram, choraram, se converteram. Eu preguei, eu curei, eu coloquei mão de pessoas. Não vos conheço.
Se tem pessoas fornicando com o namorado ficaram de fora. Se tem alguém idolatrando pessoas, ficaram de fora. Falei sobre isso com o Daniel, sobre, né, idolatrar pessoas.
Ai, eu tenho um nojo de idolação de pessoas. Para mim, crente idolatrando cantor, pastor, para com isso, crente. Para! É que o pastorzão é o trovão. Para!
Ele não é trovão, ele é um homem de Deus. Benção. Mas é um homem, irmão, que tem erro, tem pecado. E nós comentamos sobre o Davi. Que rei que era o Davi! Cheio de coisas ruins, mas nunca negou que ele era pecador. E ele nunca negou que ele confiava somente em Deus. Por mais que ele tinha riqueza, ele falou assim: eu não tenho outro Deus além de ti. Ele não colocou idolatria dentro de Israel. Ele não compartilhou a glória com Deus, com outro Deus. Isso veio dele segundo o coração de Deus. Não foi porque ele errou, deixou de errar. Foi porque ele entendia que somente Deus é Deus. Ele não criou uma autopreservação para ele, que eu sou o rei que conquista tudo. Não, Deus estava sempre junto. Deus quer que você conquista muita coisa, irmão. Diga amém. Toma posse aí, conquista. Eita glória. Mas não crie um ambiente só seu. Deus tem que estar nesse negócio. E se Deus está nesse negócio, eu vou falar uma coisa para você: quando você conquistar, você vai ter que dividir comigo. Ficou difícil agora, pastor. Até eu conquistar estava bom, mas dividir com você ficou ruim. Não, querido, não ficou ruim. É bíblico. É bíblico. Deus dá riqueza para nós, para a gente dividir com outro. Deus dá riqueza para Abraão, para dividir com outro. Deus deu riqueza para tantos outros homens lá. O Jacó, o José, não sei se tinha Raimundo na época, mas enfim, o Davi. Para dividir com o outro, para multiplicar a bênção. Eu quero ser bem sucedido, para quando você chegar perto de mim, eu falo assim: querido, vamos lá comer picanha junto comigo. Uai. Não, que é o restaurante que você vai caro lá, como que é o nome? Não, sério mesmo, taperna, caverna, como que é? Ixi, taverna, irmão, eu não sei como que é. Sabe? Nós precisamos entender, querido, que o enchimento do Espírito Santo, ele precisa trazer um desejo de santidade nessa igreja. Nós falamos de fogo esse final de semana, né? Foi tremendo. Mas fogo precisa ter santidade. Fogo, ele purifica. Se não está purificando, é fogo estranho. Cuidado. Abra os olhos. Vamos lá, corre aqui. Estamos encerrando já. Só falta meia hora e 45 minutos. Eita, está passando. Por que não confiar no seu Senhor? Por que eu não confio no meu Senhor? É fácil falar em sacrifício quando está sobrando. Né? Oh, tá sobrando. A conta tá até. Alguns dizem, o nome disso é graça, favor que parece que não tem mais. Olha só, faça tudo com o que tem, nada mais lhe será cobrado. Mas esconda a mão quando há uma necessidade, e a justiça divina cairá sobre você, pois foi mordomo infiel. Quando você perceber que o seu Senhor é também um rei, você não terá mais o que se preservar. Está entendendo? Quando você entender que Jesus Cristo é Senhor e Rei da sua vida, você não tem mais por que estar se preservando, pois tudo é dele, tudo é dele, e nós herdamos pela fé em Cristo Jesus a autoridade de filhos do Rei. E não cabe analisar o preço quando se é filho do Rei. É ou não é verdade? Você analisa preço? Não analisa. Sabe por quê? Você é filho do dono da prata e do ouro. Diga glória a Deus. Você é filho de um Deus Todo-Poderoso. Por que não confiar nele? Por que não confiar nele? Se ele é dono de todas as coisas, e a Bíblia diz que agora nós somos dono também, Tiago, por que nós não confiamos? O rei que é Senhor da sua vida, ele quer resgatar a sua família para a eternidade. Pare de olhar o preço. Ah, mas não é assim? A gente fica olhando o preço. O rei quer você livre do vício, livre das dopamina nas betes e na pornografia. Sabia? Pare de ficar olhando o preço. Pare de ficar falando, ah, mas é difícil demais. É que o senhor não conhece, pastor. O senhor não sabe da minha história. O senhor não sabe o que eu passei. O senhor não sabe. Para de olhar preço. Ei, é Jesus que é Senhor, que é Rei dos Reis. É Ele que vai te libertar. E o preço já foi pago. Ah, a cruz do Calvário. O rei quer você, filho e filha, prosperando. Diga amém. Pare de se poupar. Pare de se autopreservar, de ter pena de si mesmo. Pare com isso. Pare de ficar achando que você é o mais feinho da turma. Pare. Sabe, queridos, Jesus quer nos ensinar nesse texto que a falta de fé e confiança em Deus, na provisão dele, é uma coisa muito ridícula. Se ele cuida da natureza e fez tudo programado para dar certo, veja a sua vida. Como que Deus fez você? Como que Deus te criou? Você sabe por que você está respirando aí, ó? Deus programou o oxigênio certo para você. Eita glória. A energia solar, o calor, tudo que está funcionando, mesmo se o seu comando pelo sistema que o Senhor construiu para te abençoar. A nossa vida é preciosa para Deus. Não se preocupe, confie, entregue a Ele o seu caminho, confia nele e o mais Ele fará. Sabe, você vai dormir essa noite, e amanhã o Senhor já proveu um dia, uma semana e um mês para você. Só creia. E por que não confiar nesse Deus? Seus recursos vão dar, porque a mão do Senhor é conosco para a mordomia, amém? Sua saúde não será afetada, pois a mão do Senhor nos cura no físico e na alma, amém? Confiar é dar um cheque em branco, é dar a senha para Ele, é parar de tomar as suas próprias decisões sem consultar a Deus e passar a ouvir a Deus, atender o seu chamado, a sua vontade para o tempo presente e para a eternidade. Fique em pé, por favor. Oh, glória. A justiça divina, essa é perfeita, essa é boa. Que você e eu, igreja, nessa noite possamos entender isso, entregar a Ele, confiar somente no Senhor. Quantos querem entregar sua vida a Jesus? Quantos querem entregar o mês de setembro para Jesus? Quantos confiam na justiça do Eterno para cuidar de tudo em sua vida? Comece a falar com Ele, falar: Deus, eu quero confiar. Talvez o meu maior erro, Senhor, é não confiar no Senhor, é não depositar no Senhor a minha confiança. Sabe, Deus, às vezes eu estou esperando, criando expectativa que o homem vai fazer algo por mim, e não é o homem, é o Senhor. Porque o Senhor já programou todos os dias, a Bíblia diz que todos os dias das nossas vidas o Senhor sabe, e já foram contados e Ele conhece. E sabe, você conhece esse texto, a Bíblia diz que os planos do Senhor são melhores que o meu e o seu, e Ele tem planos bons para você. Eu sei que pensamento tem ao seu respeito, diz o Senhor. É pensamentos bons, coisas boas. Feche seus olhos, comece a orar. Fala: Deus, me perdoa.